Diz assim o Senhor. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo número 17. Diz assim o Senhor. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vamos agora, irmãos, ler ali o profeta Joel, dois livros para frente, no capítulo 2, versículo número 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E sobre todos os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Somente até aqui, feche seus olhos. Rei amado, Deus desta igreja, Pai, soberano das nações, Senhor de toda a terra, colocamos diante de Ti mais uma vez as nossas vidas, a Tua igreja, Altíssimo. Colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos corações, Senhor da glória, Pai. E queremos Te pedir, Senhor, que Tu venhas a influenciá-los agora, Senhor. Pai, toca nos nossos corações, nas nossas mentes, Deus. Fala conosco, Altíssimo Rei. Revela-Te, Senhor. Revela-Te a nós com profundidade, com poder, com unção, Senhor, de toda a terra, Pai. Revela-te, Senhor Deus, porque Tu és o Senhor, o Rei de toda a terra, o Senhor de todas as coisas, Pai. Que nós sejamos edificados agora por Ti, Senhor. Que nós sejamos tocados por Ti, Senhor. Pai, pega as minhas emoções agora, Senhor. Pega o meu coração, pega a minha mente, Senhor, Pai. Ô, Senhor de toda a terra, Pai, coloca os Teus pensamentos, Senhor, as Tuas emoções, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, Senhor. Então, Deus, seja louvado e seja exaltado neste lugar, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Graças a Deus, né? Irmãos amados, né? O livro de Daniel, ele é um livro que nos ensina diversas coisas, né? Como toda a Bíblia, mas existem coisas assim de extrema importância que nós vemos ali nas atitudes de Daniel, porque Daniel ele estava cativo, né? Ele não estava habitando em Jerusalém, habitando em Israel, ele estava cativo na Babilônia, era escravo. E é interessante porque quando Nabucodonosor invadiu o Judá, invadiu Israel, ele levou, né, boa parte do povo para a Babilônia, para ali serem escravos, trabalharem em favor dele, deixou algumas pessoas ainda em Jerusalém, deixou em Israel para cultivarem a terra e também em favor ali, né, dos caldeus da Babilônia, né, do rei da Babilônia. E Daniel era um homem jovem, juntamente com alguns companheiros dele ali. E esses homens jovens, eles foram convocados pelo rei para que fossem ali tratados, ensinados na cultura dos caldeus, ensinados na língua dos caldeus, para que eles pudessem servir mais de próximo ali ao rei, né? Eram pessoas consideradas nobres, né? Pessoas consideradas assim inteligentes, para que pudessem ali servir ao rei, e ficaram 3 anos aprendendo ali, sendo tratadas e trabalhadas ali pelos caldeus, para que pudessem servir muito próximo ao rei. E nós vemos aqui um texto, o Senhor Deus falando que Ele deu inteligência, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e também a Daniel. E a Daniel, Ele deu, além da inteligência, além da sabedoria que ele deu ali a Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele deu ali, né, dons espirituais, ele deu ali, né, visões, o dom de visão, o dom de interpretação de sonhos. Eu queria já te chamar a atenção disso, irmãos, Porque Deus é aquele que concede coisas a nós. A inteligência, a sabedoria é um dom de Deus, né? As pessoas que são assim, têm uma inteligência, uma sabedoria fora da normalidade, né? Porque existe a inteligência, a sabedoria do homem de forma natural, de forma normal. Isso é intrínseco da criação de Deus com o homem. Mas existem pessoas que são inteligentes, né? Que são sábias, assim, né? São pessoas, né, que têm uma facilidade maior em compreender, têm uma facilidade maior, né, em agir em relação a determinadas coisas, a determinados conhecimentos. Isso é um talento de Deus, isso é um dom de Deus para as nossas vidas também. Assim como outros, né? As pessoas que tocam música, as pessoas que tocam um instrumento musical, os músicos aqui, as pessoas que cantam, que têm uma voz boa para cantar, né? É um dom de Deus, é um talento de Deus. Às vezes eu ouço assim, eu vejo pessoas cantando, né? Independentemente daqui da igreja, não é só aqui da igreja, cantores mesmo que gravam músicas. E às vezes eu fico assim impressionado com a qualidade vocal, com o talento daquela pessoa, e eu fico extasiado muitas vezes que as pessoas estão cantando assim canções de adoração a Deus, e eu fico falando, né, essa pessoa recebeu um talento de Deus tão, tão belo, tão maravilhoso, e separou esse talento para Deus. E separou esse talento para Deus, né? Porque o talento que Deus nos dá, né, diferente de dons espirituais, o talento que Deus nos dá, né, pode ser usado de diversas formas. Foi dado por Deus, né? Foi dado por Deus. E quantas vezes eu olho assim esse contexto que eu falei aqui para os irmãos agora, né, e fico admirado, e fico realmente, eu sinto uma alegria profunda quando eu vejo isso acontecendo, pessoas com muito talento mesmo, usando o seu talento para engrandecer o nome de Deus, para fazer com que as coisas que são de Deus sejam grandes na vida das pessoas que estão ao redor delas. Porque nós, quando usamos o nosso talento, como eu sempre digo, nosso talento em favor da obra de Deus, né, é sempre edificador, é sempre importante para as vidas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não têm aquele mesmo talento, né, que nós recebemos de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E muitas pessoas, às vezes, menosprezam isso. E muitas pessoas, às vezes, não compreendem isso. E acham que é algo, né, que aconteceu de forma natural. E acham que é algo que aconteceu de forma simples demais, quando, na verdade, nasceu no coração de Deus. Quando, na verdade, nasceu no coração do Senhor e foi dado a você. Como Deus citou aqui, né, em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego, que eles eram homens sábios e inteligentes, porque Deus deu a inteligência e Deus deu a sabedoria a eles. Assim como Salomão, né, Salomão recebeu de Deus sabedoria, recebeu de Deus ali discernimento para dirigir um povo, conduzir um povo, né? Estava conversando esses dias ali com o irmão Alex, né, a respeito do povo de Israel, né, na época de Moisés. Quão teimoso era esse povo, quão difícil de lidar era com esse povo, quão tendencioso ao pecado era esse povo. E Deus deu sabedoria suficiente a Salomão para ali, né, governar esse povo. E Salomão não era um homem de guerra, Salomão era um poeta, Salomão era uma pessoa, né, que tinha ali sabedoria suficiente para governar sem guerra, né, sem colocar as suas mãos em armas, né? E nós, irmãos amados, vivenciamos tudo isso nos dias de hoje também. Você tem algum talento de Deus? Você sabe qual é o talento que você tem? Né? Não estou falando dons espirituais, não. Estou falando talento. Né? Todos nós temos algo que é dado por Deus, né, além da normalidade para as nossas vidas. E se você não identifica isso ainda, e se você ainda não percebeu isso ainda, ou se esses sinais, se os sinais desses talentos, ou desse talento que Deus te deu, ainda não é manifesto, eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua vida, para que Deus possa estar ali revelando a você isso, né? E para que você esteja buscando isso, para que Deus possa efetivamente desenrolar a tua história, para que Deus possa desenrolar a tua vida, porque muitas vezes as pessoas recebem de Deus, mas foram preguiçosas, ou foram, ou tiveram durante a sua vida, durante um período da sua vida, momentos, né, de falta de sabedoria para lidar com aquilo, ou para cultivar aquilo, para que pudesse florescer aquele talento que Deus dá. E nós, irmãos, nós temos que, sabe, abrir os nossos olhos, sabe? E nós temos que viver a nossa vida neste mundo de uma forma com que as coisas que são de Deus se manifestem a cada dia. Se você tem uma vida hoje, que não é uma vida que você desejava ter, que você comece a buscar as coisas e se esforçar para que a manifestação das coisas que são de Deus aconteçam na sua vida, né? Para que as coisas que são de Deus comecem a manifestar na sua vida, a se manifestar na sua vida, né? Eu sempre dou um exemplo, irmãos. Eu tive uma infância e adolescência não muito fácil, né? Muita luta, né? Muita superação. E eu lembro, irmãos amados, quantas vezes eu tinha assim, na época, né? Eu tenho 56 anos de idade, então na época da minha juventude ainda se tinha amigos que se encontravam na rua, brincavam na rua, né? E eu lembro que eu ia para a escola e os meus amigos ficavam na rua brincando, e eu ia para a escola. Eu lembro que em 1970 e pouco, eu ia fazer um curso de computação. Eu morava na Zona Norte, ia fazer um curso de computação ali na Vila Mariana, na Zona Sul, e tinha que pegar o ônibus, o metrô, e era sábado à tarde o curso. E eu saía sábado à tarde, jovenzinho, tinha 16 anos de idade, eu saía, 15 ou 16 anos de idade, eu saía num sábado à tarde, naquele sol delicioso, meus amigos todos na rua brincando, e eu ia estudar, eu ia para a escola e eu olhava aquilo ali e falava, puxa vida, que vontade de faltar, que vontade de não ir na escola, que vontade de não ir. Só que depois eu vi o resultado, né, daquilo que aconteceu comigo, daquilo que aconteceu com eles. Mesmas oportunidades, atitudes diferentes para gerar coisas diferentes. E nós, irmãos amados, quantas vezes estamos vendo isso? Quantas vezes nós estamos vendo coisas que estão sendo plantadas e uma hora vão ser colhidas? Uma hora a plantação, né, dará frutos. Uma hora a plantação, ela gerará algum fruto. E essa plantação é você que tem que cuidar. É você que tem que regar. É você que tem que fazer, né, ali todo o cuidado nela, para que aquilo que Deus te proporciona, aquilo que Deus te dá, floresça. Porque Deus dá oportunidades. Deus dá muitas oportunidades. Falamos aqui do culto de quinta-feira que vamos realizar aqui no mês de julho, culto de busca de milagres. É uma oportunidade. É uma oportunidade que Deus está nos dando para que, né, nós possamos alcançar a grandeza e as coisas grandes dele. E Deus te coloca, te dá muitas oportunidades. Ele apresenta oportunidades a você para que, né, você seja uma pessoa abençoada sempre. Mas nós temos que cuidar disso. Eu sempre falo para a igreja assim, né? Você já me ouviu falando isso muitas vezes, porque eu acho muito importante, porque são fundamentos. Tem coisas que são fundamentos, irmãos, e tem que falar muito, porque as pessoas esquecem, né? Fundamentos, né? Tudo que Deus coloca na sua mão, você precisa cuidar bem. Você já ouviu isso inúmeras vezes da minha boca aqui? Tudo que Deus coloca nas tuas mãos, você precisa cuidar bem, administrar bem, né? Fazer com que seja uma bênção, transformar aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, uma bênção. Embora muitas vezes nós tenhamos que lutar, nós tenhamos que nos esforçar, nós temos que fazer aquilo que nós não gostamos ou não queremos. Como eu falei para vocês, né? Eu ia estudar, mas não queria ir estudar naquele momento, mas eu ia. E eu sei que estas coisas todas passam pela nossa vida diariamente. Nós temos que fazer coisas que nós não queremos fazer. Eu não estou nem entrando ainda no mérito das coisas espirituais, que aí é mais complicado ainda, aí é mais difícil ainda, porque eu estou falando de algo que é interesse pessoal, de algo que a pessoa deveria enxergar, né, que a plantação vai gerar frutos, a plantação vai gerar frutos, a plantação vai gerar frutos. Se não plantar nada, vai colher nada. Né? Vai colher nada. E quantas vezes... É isso que está faltando. É isso que está faltando às pessoas: se motivarem, se levantarem, acreditarem e falar: não, depende de mim, não, eu tenho que fazer, não, eu vou me levantar para agir, não, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, para que depois as coisas grandes de Deus se manifestem, né? Para que as coisas que são de Deus se manifestem, né? Acho que todo mundo aqui já foi num médico, né? Acho que todo mundo aqui já foi em algum médico. Para a pessoa ser médico, ela precisa estudar muito. Uma vez eu estava conversando com um médico, um cardiologista, um senhor já, e ele falava, eu sempre pergunto algumas coisas para ele assim, ele me ensinou muita coisa já, me ensinou até como funciona o coração, né? Porque eu perguntei para ele um dia, como é que o coração batia? Né? Por que o coração batia? Era nervo? Eu perguntei para ele, é nervo que tem no coração que faz bater? Ele falou, não é nervo. O coração não bate porque é nervo. Né? Não é o nervo que dá o impulso para o coração bater. Você sabia disso? São células. São células. Né? No músculo do coração que faz o coração bater. São as células que dão choque e que fazem o coração bater. E esse homem, ele estudou muito. Ele é médico hoje porque ele estudou muito, né? Eu olho assim para essa profissão, para advogados. Eu sempre quis ser advogado, irmão. Como o Luiz Carlos, eu sempre quis ser advogado, né? E não fui advogado. Mas eu sempre quis. Não adianta eu chegar agora e falar, irmão Luiz Carlos, eu vou trabalhar com o senhor. Vou ser advogado junto com o senhor. Não adianta. Ele vai falar para mim, mas você tem que entrar numa faculdade, pastor. Fala, mas irmão, dá um jeitinho. Ele vai falar, você tem que estudar. Você tem que estudar para ser um advogado. Se você não estudar, você não vai conseguir ser um advogado, independente de você querer ser um advogado. Né? Não adianta pedir um jeitinho. Então nós temos, irmãos, que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá em cima dos dons que Deus nos dá. Dos talentos que Deus nos dá, para que você tenha uma vida abençoada neste mundo, para que você seja uma pessoa diferente neste mundo. E Deus, irmãos, é aquele que tem interesse direto nisso. E Deus dá, além de talentos que nós temos para agir neste mundo, Deus nos dá dons espirituais. Deus te dá dons espirituais, como Deus relatou ali em Daniel, quando falou que Deus deu a ele, além de sabedoria, conhecimento, Deus deu dom de visão, interpretação de sonhos. Deus deu a ele algo grande, poderoso, que foi usado por ele para abençoar ali inúmeras vidas que estavam ao redor dele. Se você olhar a vida de Daniel, Daniel conhecia isso, sabia isso, e reconhecia que isso vinha de Deus, tanto é que ele relatou isso quando ele pediu ali, né, que Deus revelasse a ele aquilo que, né, Nabucodonosor havia sonhado, né? Vocês conhecem essa história, irmãos? Nabucodonosor teve um sonho perturbador, e ele não compreendeu nada do sonho. E o sonho que Nabucodonosor teve foi uma revelação de Deus a ele. Só que ele não conseguia interpretar a revelação de Deus que deu a ele. E aí ele chamou todos os sábios ali do reino da Babilônia, né? E perguntou perguntou para os sábios se eles conseguiriam interpretar o sonho. E aí os sábios falaram, lógico, nós conseguimos interpretar o sonho. Aí Nabucodonosor falou assim, só que é o seguinte, vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei e o que significa o que eu sonhei. E tiveram alguns sábios que falaram assim, isso é impossível. Porque isso só conseguiria saber os deuses. Hã? Homem nenhum consegue saber aquilo que o outro homem sonhou. E Nabucodonosor ficou furioso, porque falou assim, vocês querem me enganar, eu vou contar meus sonhos, vocês vão falar qualquer coisa, eu vou acreditar em vocês, né? E vocês querem me enganar. E tem um fundo de verdade, porque a grande revelação de Deus, eu penso, irmãos, está em nós conhecermos ali a causa, está em nós conhecermos ali, né, aquilo que Deus vai fazer em relação à causa. Tipo assim, acho que a grande revelação de Deus não é Deus dizer aquilo que Deus vai fazer, mas é dizer aquilo que está acontecendo e aquilo que Ele vai fazer. Quando você receber uma revelação dessas, tem uma grande chance de ser de Deus. Porque é muito fácil, né? Por exemplo, chegar a Rosana aqui e falar para mim, ora por mim, eu estou com uma dor nas costas aqui, né? Aí eu vou lá e oro para ela, ah, Deus te curou, viu? Oh, Deus está fazendo isso nas suas costas, blá, 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 blá. Agora, eu olhar para ela e falar assim, vem cá que eu vou orar por você, que Deus vai te curar, você está com dor nas costas. Deus vai te curar. Isso é revelação plena do Senhor. Isso é revelação certa de Deus. Isso é revelação do Altíssimo Senhor. Aquilo que está acontecendo e aquilo que Ele vai fazer. Eu creio que esta é a grande revelação de Deus, né? Por isso que às vezes, quando eu vou orar para uma pessoa assim, né, eu não procuro perguntar o que a pessoa quer. Eu não procuro perguntar. Às vezes a pessoa fala o que ela quer, é lógico. E não tem nada errado nisso. Mas quando a pessoa vem pedir uma oração, normalmente eu não pergunto por que a pessoa quer oração. Eu oro pela pessoa esperando, né? Esperando que Deus revele, esperando que Deus esteja revelando ali o motivo, esperando que Deus esteja revelando ali aquilo que Ele vai fazer, esperando que haja essa revelação do Senhor. Às vezes não acontece, mas às vezes acontece. E aí a bênção é certa, e aí o poder de Deus se manifesta de forma plena, e aí o poder de Deus faz ali realmente algo sobrenatural, porque é revelação pura do Altíssimo, revelação que vem do alto, revelação que nós não sabemos, né, porque acontece com um, porque não acontece com outro, mas acontece, porque Deus deseja fazer isso, né, porque Deus deseja executar isso. E olha só, irmãos, você conhece a história. Daniel, quando ele interpretou ali, quando ele disse para o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, irmãos, quando os sábios ali do reino dele disseram que não conseguiam fazer, sabe o que ele mandou fazer? Matar todo mundo. Ele mandou matar todos os sábios. Ah, vocês não vão interpretar, então vocês não são sábios coisa nenhuma. Mandou matar todo mundo e Daniel ficou sabendo. E Daniel era um deles. Daniel ficou sabendo, Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abidinego e falou assim, vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Deus que está nos céus, que Ele nos revele. E Deus revelou. E ele pediu para chegar até a presença do rei, que ele iria revelar. E aí ele começou a falar com Nabucodonosor e começou a contar o sonho que Nabucodonosor teve. E eu fiquei imaginando a cena, irmãos, né, Nabucodonosor olhando e um homem que nunca tinha conversado com ele a respeito disso, revelando tudo aquilo que tinha acontecido num sonho. Num sonho, né? Para a glória de Deus. E Daniel foi glorificado por isso também, porque Nabucodonosor entregou autoridade a ele, acreditou nele, exaltou ao Deus de Daniel. Né? E Daniel foi um homem ali muito usado por Deus para abençoar ali a Babilônia, aonde ele era escravo, mas não servia como escravo. Para vocês verem, irmãos, e se nós olharmos a história do mundo, você vai compreender. Jesus Cristo certa vez disse que este mundo jaz no maligno. Né? Satanás, quando tentou Jesus no deserto, pregamos aqui esses dias, ele falou, levou Jesus para um lugar alto, demonstrou toda a glória do mundo e falou assim: tudo isto te darei, porque a mim foi dado. Né? Então, nós somos separados como Daniel foi. O mundo, né, jaz, está no maligno, né, mas nós somos separados desse mundo tenebroso que está aí fora, por conta da presença de Deus nas nossas vidas, por conta dos cuidados de Deus nas nossas vidas. E você compreenda isso, irmãos, você compreenda essa separação, você compreenda, né, que muitas vezes você vai sofrer consequências na sua vida por conta daquilo que está no mundo, mas entenda também que você neste mundo não é escravo, você não é escravo do diabo, você não é escravo daquele que tenta conduzir este mundo, você não é escravo dele, porque você, né, é abençoado por Deus num mundo perdido, num mundo tenebroso, num mundo que jaz no maligno. Você é abençoado por Deus e separado por Deus para isso. É, o Senhor Deus, se não me engano, no Salmo 127, ele diz, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Essa é a verdade, irmão. Se o Senhor não estiver conosco, né, as situações tão críticas, tão difíceis, né, são situações completamente perturbadoras. Você ouve cada vez mais relatos e notícias das coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Aqui em Itupeva mesmo, né, as coisas estão cada vez mais difíceis, mais tenebrosas, e nós temos que contar com os cuidados de Deus na nossa vida mesmo, estarmos na presença de Deus ali, né, buscando o Senhor, nos consagrando a Ele, né, dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida, pedindo que Ele nos guarde, nos proteja. O filme que a Rosana citou aqui, né, foi lá na Alemanha, uma menina de 10 anos foi raptada, foi sequestrada e ficou presa durante 8 anos, foi estuprada, né, sofreu demais a menina. Ficou presa 8 anos até conseguir fugir. E esse é só um exemplo daquilo que acontece ao nosso redor, né? Daquilo que está acontecendo ao nosso redor, e cada vez mais difíceis as situações ao nosso redor. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Que você esteja atento, irmãos. É sobre as tuas atitudes também neste mundo, porque Daniel, como servo de Deus, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele se ajoelhava no seu quarto, olhava para uma janela. Ele estava longe da sua terra natal, ele ajoelhava numa janela que era em direção a Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E eu penso que não era uma oração longa, extensa, eu penso que era uma apresentação a Deus, eu penso que era uma consagração a Deus, eu penso que era um momento dele de busca, de apreensão, por independentemente dele ter status, dele ter autoridade, independentemente dele viver ali uma vida boa no palácio real, né? Ele tinha saudades da sua terra, ele queria voltar para a sua terra, ele queria habitar no lugar onde Deus havia determinado para ele. E ele orava em favor disso 3 vezes ao dia, buscando ao Senhor, buscando ali as bênçãos do Senhor. Né? Se você for olhar, talvez você faça uma reflexão agora. Daniel tinha dinheiro, autoridade, Daniel tinha ali, né, as benesses do rei, Daniel tinha ali tudo o que ele desejava, provavelmente materialmente falando, mas ele dobrava os seus joelhos para buscar ao Senhor, porque ele queria era algo diferente, o que ele queria era algo, né, que voltado às promessas que Deus deu a Abraão, ser um povo abençoado e habitar na sua terra. Muitas pessoas hoje estão se contentando, né, com aquilo que Deus dá, estão se esquecendo do Deus que dá, estão se esquecendo do Senhor. Estão se esquecendo daquele que pode né, realizar qualquer coisa neste mundo. Poucas pessoas oram hoje em dia, irmãos. As pessoas oram na igreja. E há pouco tempo. As pessoas não oram nas suas casas. As pessoas não buscam Deus. As pessoas não apresentam as suas vidas a Deus. As pessoas não desejam dons espirituais, mas não pedem para Deus, pedem tudo quanto é coisa. Bênção para a família, bênção para o trabalho, bênção para o cachorro, bênção para tudo, e se esquecem de pedir dons. E você sabe por quê, às vezes, irmãos? Você sabe por quê? Que as pessoas às vezes não fazem isso? Existe uma verdade terrível. Que as pessoas já receberam dons e estão com preguiça de usar. Então não pode pedir para Deus. Vai pedir para Deus por quê? Só se fosse pedir perdão. Só se fosse pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não estou usando aquilo que deu, aquilo que o Senhor me deu. Senhor, me perdoa. As pessoas não entram na presença do Senhor, né? Porque são fracas espiritualmente. Porque são fracas. São fracas. E por que são fracas? Porque servem um Deus fraco? Não. Porque fraquejam. Fraquejam nos seus próprios interesses. Fraquejam por causa dos seus próprios interesses. Deixando de lado os interesses do Senhor. Deixando de lado aquilo que é precioso para Deus. Aquilo que é precioso para o Senhor. Nós não podemos ser assim, irmãos. Deus quer te usar. Deus quer, sabe, ter um povo diferente, ter um povo que é alegre, feliz, um povo, sabe, que tem prazer nas coisas santas, tem prazer de orar, choram na presença do Senhor, não de sofrimento, mas de alegria, de sentir Deus. Você já chorou na presença do Senhor de alegria? Já chorou? Né? Então chore amanhã e depois de amanhã também, todos os dias. Chore na presença do Senhor, porque, né, o teu Deus está se mostrando ali à sua frente, porque o teu Deus está se mostrando a você. Tenha experiências diferentes com o teu Deus. Tenha experiências diferentes com o Senhor. E Daniel, como era um homem de muito sucesso, foi perseguido pelos seus companheiros e fizeram com que o rei, influenciaram o rei a fazer um decreto, se eu não me engano, durante um mês. Ninguém podia pedir nada a ninguém, a Deus nenhum e a ninguém, a não ser ao rei Nabucodonosor. Fez um decreto. E aí, o que fez Daniel? Parou de orar 3 vezes ao dia? Continuou orando 3 vezes ao dia. Aí sabe o que aconteceu com ele? Foi jogado na cova dos leões, né? Sabe o que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Tirou um cochilo delicioso lá. Tirou um cochilo delicioso dentro da cova dos leões. Segundo Daniel disse ao rei, Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Esse é o teu Deus. Deus que quer ser honrado por você. Deus que quer que você tenha atitudes em relação a Ele, para que a glória dEle se manifeste em você. Para que a glória dEle se manifeste em você. Se você fizer assim, você vai ser abençoado por Ele. Em toda a sua vida, em toda a sua história, né? Você vai ser abençoado pelo Senhor, para a glória do Deus Altíssimo, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse é o desejo de Deus, você pode acreditar nisso. Esse é o desejo de Deus, para que você seja abençoado por Ele. Amém? Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora.